Então, antes de mais nada, hoje é Yortzeit da Patrícia, que vinha na aula. Então, vamos dedicar a aula para elevação da alma de Chaya Fani Bar Yosef HaKohen. Bom, então, faz, acho que, 3 semanas, mais ou menos, antes da gente começar a aula, vocês perguntaram, eu acho que foi até a Adriana, não lembro, eu acho que foi, sobre, como?
Não, fala mais devagar, o som não tá muito bom.
Não tá
cortando, mas tá...
Tá. Então, alguém perguntou, eu acho que foi a Adriana, sobre como funciona a leitura das parshiot da semana, se aquilo que a gente está estudando é lido em bar mitzvah, alguma coisa assim foi a pergunta. Então, eu queria abordar de uma forma um pouco, na hora eu respondi de uma forma rápida, mas vamos tentar entender um pouco melhor como funciona isso, quem instituiu, quando se lê, por quê, e qual que é a forma da leitura das parshiot. Bom, então, primeira coisa, nós temos, obviamente, a mitzvah de estudar Torá. A mitzvah de estudar Torá independe do dia, independe do horário, independe de público ou particular, é uma mitzvah que cada um tem. Mas, além disso, Moshe Rabbeinu instituiu que se lesse a Torá em público, de dentro de um rolo de Torá, de forma que não passem 3 dias sem que a pessoa ouça a leitura da Torá, diretamente da Torá. E justamente por isso, ele aprendeu isso de um versículo da Torá, um episódio que acontece depois da saída do Egito, que o nosso povo estava andando pelo deserto 3 dias e não encontraram água. E 3 dias é o máximo que uma pessoa pode sonhar em ficar sem água. Então, Moshe Rabbeinu entendeu daqui que se a Torá é comparada à água em diversos lugares, então nós também não podemos ficar sem a água da Torá 3 dias. E por isso ele instituiu que fosse lida a Torá no Shabat, domingo não, segunda-feira se lê de novo, terça e quarta não se lê, quinta lê de novo, sexta não e Shabat de novo. Então não passam nunca 3 dias sem que o público ouça a Torá sendo lida diretamente do rolo da Torá. Rolo da Torá que é escrito segundo as leis da Torá. Então existe uma série de regras, como que se escreve, qual é a fonte que se usa, tem que ser escrita à mão, não pode ser escrita de outra forma. E tem todos os detalhes como que é escrito em colunas, e qual o tamanho da coluna, e quanto espaço tem em cima da coluna, embaixo da coluna, entre as colunas. Tem um monte de regras, exatamente como que a Torá é escrita. E esse conceito de se ler a Torá do pergaminho é tão importante que tem um conceito que é chamado Hagbaha. Hagbaha significa erguer. Os ashkenazim costumam fazer isso depois da leitura, os sefaradim fazem antes da leitura. Mas indiferentemente, se ergue o Sefer Torá aberto para que todo mundo veja as letras da Torá do pergaminho. E tão importante que é não só a leitura, mas também que as pessoas vejam essas letras escritas no pergaminho. Então nós já falamos agora que a Torá é lida segunda, quinta e Shabbat. Não só e não apenas nessas datas a Torá é lida. A Torá também deve ser lida no Yom Tov, nos dias intermediários das festas, quer dizer, Pesach tem Chol HaMoed e Sukkot tem Chol HaMoed, então também se lê a Torá. No Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês, também se lê a Torá. E nos jejuns, também se lê na Torá. Sim. Então, Rosh Chodesh não é considerado exatamente um Yom Tov, mas não é um dia comum. É uma coisa que está no meio.
É, eu fui no cemitério, eu queria ir no cemitério, eu não sabia que não havia.
Sim. Então, Rosh Chodesh, na verdade, assim, Rosh Chodesh é uma data que é um marco mensal que tem uma oferenda que era trazida no templo de expiação de pecados. Então ele é considerado um mini Yom Kippur que tem cada mês. É uma pequena contabilidade a fazer cada mês e Yom Kippur do ano inteiro. E é um dia festivo, de fato. E, na verdade, o Midrash diz que, teoricamente, Rosh Chodesh deveria ser um Yom Tov, mas ele não é um Yom Tov por conta do bezerro de ouro. A gente não mereceu receber essa data como Yom Tov. Mas, as mulheres que não participaram do bezerro de ouro, o Rosh Chodesh é mais Yom Tov do que para os homens. O que isso significa? Que no Rosh Chodesh as mulheres não lavam roupa. Então é as mulheres não devem lavar roupa no Rosh Chodesh. Que justamente é um dia de meia folga. Não é igual durante a semana que pode. É parecido com o Shabbat e Yom Tov, que não se lava roupa. É e não se costura, para quem costura. Essas duas coisas que as mulheres não fazem no Rosh Chodesh, e isso demonstra que ele é um mini Yom Tov. Mas todo o resto é permitido fazer, então não é igual Yom Tov. O cemitério também não se vai, porque na verdade o cemitério não é só. O cemitério não se costuma ir todos os dias que não se fala súplicas na reza. Então, mesmo durante o mês de Nissan, por exemplo, o mês inteiro não se vai no cemitério. Bom, então voltando para o nosso assunto, então se lê a Torá segunda, quinta, Shabbat. E no Shabbat, não apenas de manhã, como também à tarde. Daqui a pouco a gente fala por quê. Rosh Chodesh, Yom Tov e nos jejuns. Essas são as datas que tem leitura. Ainda não vimos o que, quando, onde, mas tem leitura nessas datas. Então, como funciona? Primeiro vamos ver sobre Shabbat. E depois nós podemos ver a respeito dos outros dias. Então, no Shabbat funciona da seguinte forma. A ideia é que, lendo a Torá todo o Shabbat, nós terminamos um ciclo da Torá ao longo do ano. Então aqui está a primeira grande diferença entre a leitura de Shabbat e todas as demais. Shabbat, cada semana é uma porção, até terminar a Torá inteira. As outras datas vão ter leituras específicas ligadas àquela data. Isso vamos deixar para depois. Bom, na Torá inteira nós temos 54 porções. A Torá é dividida em 54 parshiot, sendo que... Como? Tá bom, por isso que a gente está aqui falando. Então, sendo que no Chumash Bereishit, nós temos 5 livros da Torá, certo? Cada livro da Torá é chamado de Chumash. Chumash vem da linguagem de Chamesh. 5. Chumash quer dizer 1/5. Então, em cada um dos Chumashim. Então, no Chumash Bereshit nós temos 12 porções. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chayisara, etc. No livro de Shemot nós temos 11. Shemot, Vayera, Bo, no caso a gente está em Bo, na terceira parashá, lá nos nossos estudos. Vayikra tem 10 porções, Bamidbar tem 10 porções e Dvarim tem 11 porções. Totalizando 54 porções. Nós começamos o ciclo no Shabbat depois de Simchat Torah e nós finalizamos o ciclo em Simchat Torah. Isso significa que das 54 porções da Torá, 53 são lidas em Shabbat e uma, a última, não é lida no Shabbat, é lida em Simchat Torah. Então nós temos, no final das contas, 53 parshiot, que é a 54ª vai ser sempre Simchat Torah. Nós temos 53 porções para dividir por todos os Shabbatot do ano. Quantos Shabbatot nós temos no ano? Espera aí. Como? 4 vezes 12. Exatamente. Então tem em média 48 Shabbatot. Agora, dessas 48 semanas, 48 Shabbatot, certamente nós temos um Shabbat que cai no meio de Pesach, porque Pesach tem 7 ou 8 dias. Então sempre vai ter um Shabbat no meio. E em Sukkot, mesma coisa. É uma semana de festa, tem Shabbat no meio. Esses dois Shabbatot, Pesach e Sukkot, vai ter uma leitura específica para Shabbat de Chol HaMoed, Pesach e Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Então não se lê essas porções da sessão. Então sobraram agora 47 ou 46, depende do ano, Shabbatot, para serem lidas as porções da semana. Pode acontecer também, em algum ano, por exemplo, que Shavuot é Shabbat. Então já tem leitura específica de Shavuot, Yom Tov. Pode acontecer que Rosh Hashanah cai no Shabbat. Então já é leitura de Rosh Hashanah. Pode acontecer, como vai ser agora, que Yom Kippur é no Shabbat. Então é leitura de Yom Kippur. Então por isso não tem um número exato para todos os anos. Cada ano varia quantos Shabbatot nós temos livres, entre aspas, de Yom Tov, para se ler a porção da semana. Bom, de qualquer forma, nós temos então 54 porções da Torá para serem lidas em 47, 46 ou algo do gênero Shabbatot. E agora temos que ver que existe também o tipo de ano que tem um Adar a mais. O ano que tem um Adar a mais, você tem mais Shabbatot naquele ano. Você tem 4 Shabbatot a mais. Isso significa que você vai ter menos dificuldade de encaixar as 54 parshiot em 51 Shabbatot que você vai ter naquele ano. O que se faz, então, para encaixar? Existem algumas parshiot que podem ser lidas juntas. Ou seja, no mesmo Shabbat, eu não vou ler uma porção, vou ler duas porções. No ano normal, quer dizer, não ano que tem dois Adar, no ano normal se encaixa, de uma forma geral, 6 porções, quer dizer, tem 6 semanas do ano, 6 Shabbatot do ano, que se lê 2 porções no mesmo Shabbat. E aí já encaixou tudo. Você vai ter 54 menos 6, são 48. São 47 Shabbatot livres. A 48ª seria a última parashá que vai ser lida em Simchat Torah. Então já encaixou ao longo do ano. Todos os Shabbatot vai se ler uma ou duas parashiot. 6 Shabbatot vai se ler duas parashiot no mesmo Shabbat. E dessa forma, chegando no final do ano, você terminou o ciclo em Simchat Torah. Dessas parashiot que podem ser juntas ou separadas, então, por exemplo, a gente falou só do ano normal. Quando há um ano que tem um Adar a mais, eu tenho mais semanas para ler as porções. Então, no final das contas, eu vou precisar juntar apenas 2 Shabbatot ler 2 porções. Porque eu tenho 54 porções para média de 51 Shabbatot. Então, eu só vou ter que juntar 2 vezes. Não só para ter uma ideia, quais são as parashiot que podem ser lidas juntas. São as parashiot de Vayakhel Pekudei, que são as 2 últimas porções do segundo livro, o livro de Shemot. Tem ano que vai se ler separado, tem ano que vai se ler junto. Vai depender. A maioria dos anos elas são lidas juntas. Mas em ano, por exemplo, que tem 2 Adar, elas são lidas separadas. Depois, nós temos a 4ª e 5ª porções do livro de Vayikra, do terceiro livro. Também podem ser lidas juntas. A 6ª e 7ª, Haremot e Kedoshim, também podem ser lidas juntas. E Behar e Behukotai, que são as 2 últimas porções, a 9ª e a 10ª, do terceiro livro, também podem ser lidas juntas. Depois, Matot Masei, são as 2 últimas parashiot de Bamidbar, do quarto livro, podem ser lidas juntas, e na maioria da maioria dos anos elas estão juntas. Quer dizer, essas são as que são juntas mesmo no ano que tem Adar a mais. E a outra dupla, a dupla de Nitzavim Vayelech, que são as porções 8 e 9 do último livro, do livro de Devarim. Como funciona para saber quais vão ser lidas juntas e quais vão ser lidas separadas? Quer dizer, como eu escolho qual vai juntar? Eu tenho... Sim, então existem regras. Existem regras quais vão ser juntas e quais vão ser separadas. Logicamente que só dessas 12 porções é que podem se juntar. Esses 6 grupos podem ser juntos. Como eu sei se eu junto ou não junto? Em primeiro lugar, eu tenho que ver quantos Shabbatot eu vou ter no ano, logicamente. Para ter ideia, quantos Shabbatot vai ter que se ler 2. Tudo isso já foi calculado, isso já tem o calendário pronto, escrito lá todas as porções do ano inteiro. Mas existe uma lógica por trás disso. Então, a primeira coisa é ver quantos Shabbatot eu vou ter ao longo desse ano. E vale lembrar que quando a gente fala de ano para efeitos das porções semanais, nós estamos falando entre Simchat Torah e Simchat Torah. Não adianta você me considerar de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. É de Simchat Torah a Simchat Torah. Então primeiro você tem que ver quantos Shabbatot tem. Aí você vai saber agora quantas porções vão ter que se juntar para dar a soma total até o final do ano. E aí vem o segundo ponto, que existem algumas parashiot, que nossos sábios então deram essas regras, que devem ser lidas em determinados momentos específicos do ano. Então existe uma regra que diz que para Shat Tzav, que é a segunda porção do terceiro livro, Vayikra, precisa ser lida antes de Pesach nos anos comuns, nos anos que não tem dois Adar. E no ano que tem dois Adar, a Parashá que é lida antes de Pesach é Metzorá. E tem para isso tudo motivos, porque que precisa ser justo lida naquele momento. Tem assuntos na Parashá que tem a ver com a festa que está chegando, por isso que deve ser lido naquele momento. Também vai chover hoje? Quem chegou? Então, continuando o seguinte, antes de Shavuot, sempre se lê Parashat Bamidbar, que é a primeira porção do quarto livro. Existe um tipo de ano que se lê também a segunda porção do livro, quer dizer, Parashat Naso, ainda antes de Shavuot. Mas, de uma forma geral, Parashat Bamidbar precisa ser lida antes de Shavuot. A outra regra que tem é que a primeira porção do último livro, ou seja, Parashat Devarim, precisa ser lida antes de Tisha B'Av, dia 9 de Av. E a última regra que tem é que Parashat Nitzavim precisa ser lida antes de Rosh Hashanah. Então, segundo essas porções que precisam ser lidas em determinado ponto do ano, você sabe então agora quais porções você vai juntar para que isso aconteça e quais porções você vai deixar separada para que a próxima caia no ponto certo do ano. E aí tem um detalhe interessante. A porção de Nitzavim sempre é lida antes de Rosh Hashanah. Quantas porções sobram até o final da Torá? Sobra Vayelech, Haazino e Vezot Abrahá. Vezot Abrahá já vimos que vai ser lida sempre em Simchat Torah. Então tira do jogo. Sobraram duas porções, Vayelech e Haazino. Então, eu preciso ter agora Shabbatot para colocar essas porções. Isso vai variar de ano para ano. Por quê? O último livro, finzinho da Torá. O que acontece aqui é uma coisa muito interessante. De Rosh Hashanah até Sukkot, porque Sukkot, mesmo que tenha Shabbat no meio de Sukkot, não vai ser lida uma porção, e sim vai ser lida um trecho ligado a Sukkot. A porção é uma leitura especial da festa. Então, deixa para lá Sukkot. De Rosh Hashanah a Sukkot, pode ter um ou dois Shabbatot. Olha só. Esse ano que está entrando agora, está chegando aí daqui 2 meses, se Deus quiser. Rosh Hashanah vai ser na quinta e sexta. Aí temos um Shabbat. Shabbat comum. Na outra semana, o que é no Shabbat? Yom Kippur. Tá? Então Yom Kippur vai ser no Shabbat. Depois de Yom Kippur, 4 dias já é Sukkot. Então quantos Shabbatot nós vamos ter de Rosh Hashanah até Sukkot? Nós vamos ter um Shabbat apenas. Então está sobrando uma porção. Você tem um Shabbat entre Rosh Hashanah e Sukkot, e você tem 2 parshiot para ler. Muito bem, então por isso no Shabbat antes de Rosh Hashanah, que se lê Nitzavim é uma das parshiot que podem ser lidas juntas com a seguinte, Nitzavim Vayelech. Então no Shabbat antes de Rosh Hashanah se lê Nitzavim e Vayelech, e no Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur se lê Haazino, e aí depois já Simchat Torah, a última porção. Mas Rosh Hashanah, por exemplo, pode cair na segunda-feira. Se Rosh Hashanah for na segunda-feira, ano passado foi assim. Se Rosh Hashanah é na segunda-feira, no ano passado foi... foi segunda isso. Então, se Rosh Hashanah é na segunda-feira, então Rosh Hashanah é segunda e terça. Aí tem Shabbat. Yom Kippur é na quarta. Então temos depois de Yom Kippur, quinta, sexta, Shabbat, domingo, segunda-feira é Sukkot. Tem mais um Shabbat. Quer dizer que tem anos que vai ter um Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot. Não é todo ano, porque são só 4 dias. Às vezes tem Shabbat, às vezes não tem Shabbat. Se tem Shabbat, então esse Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot vai se ler a penúltima porção, Hazino. E por conseguinte, no Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur se lê Vayelech. Então um exemplo de um ano que Nitzavim e Vayelech estão separadas. Nitzavim antes de Rosh Hashanah, Vayelech entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Hazino entre Yom Kippur e Sukkot. Então por isso que tem essas regras. Até para isso existe uma regra que nossos sábios dizem, que é Bag Hamelech Pat Vayelech. Quer dizer Bag Beit Gimel. Beit Gimel quer dizer 2 ou 3. Então se Rosh Hashanah cai na segunda ou terça-feira, isso significa que nós vamos ter um Shabbat a mais entre Yom Kippur e Sukkot, porque Yom Kippur vai ser na quarta ou quinta-feira. Então vai ter Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot. Então nesse caso, Pat HaMelech, divide o Vayelech. Quer dizer, você vai separar Nitzavim de Vayelech. Então se Bag HaMelech, se 2, 3, segunda ou terça, cai Rosh Hashanah, então você divide Nitzavim e Vayelech. Uma outra coisa que pode acontecer, que é diferente e acontece em alguns anos, é quando, por exemplo, Pesach começa no Shabbat. Acontece a cada alguns anos. Se Pesach começa no Shabbat, então ele termina no Shabbat. São 8 dias de Pesach fora de Israel. Então o último dia de Pesach vai ser no Shabbat. Só que em Israel não tem 8 dias de Pesach, tem 7 dias de Pesach, porque não tem o segundo dia de Yom Tov em Israel. Então Pesach começa no Shabbat e termina na sexta-feira. Shabbat em Israel já não é mais Pesach. É um Shabbat normal, comum. Então em Israel já vai se ler uma porção semanal. Fora de Israel é Pesach, vai ter leitura especial de Pesach. Então acaba gerando um desencontro de Parshiot. Uma coisa muito interessante que acontece a cada alguns anos. Então dá um desencontro de Parshiot. Enquanto em Israel já estão lendo a porção seguinte a Pesach, quer dizer, por exemplo, em Israel já estão lendo Parashat Shemini naquele Shabbat. Fora de Israel, aquele Shabbat é Pesach. Então, quando em Israel, na semana depois disso, vão ler Tazria, que é a próxima porção, em Israel, fora de Israel, vão estar lendo Shmini. Cortou? Voltando. Se o último dia de Pesach, fora de Israel, é Shabbat, então em Israel estão lendo já a próxima porção, por exemplo, para Parashat Shemini, e fora de Israel estão lendo leitura especial de Pesach. Shabbat seguinte, em Israel já estão em Tazria, na próxima porção, e fora de Israel estão lendo a atrasada, Shemini. E assim então fica um desencontro de Parshiot entre Israel e fora de Israel. O que que se faz? Se faz que se espera ter uma chance de 2 porções que podem ser lidas juntas. Em Israel vai se ler as 2 juntas e fora de Israel vai se ler separado. Então dessa forma vai acabar juntando de novo o que estava defasado, estava diferente. Você em um lugar deixa separado, no outro lugar você deixa junto e assim volta a ficar a leitura igual. Isso é uma coisa que acontece tanto nesse caso que eu citei, como a mesma coisa em Shavuot. Shavuot pode cair sexta e Shabbat. Em Israel só vai então ser sexta. Shabbat já vai se ler a porção semanal de Nassó. Fora de Israel vão ler leitura de Shavuot. Vai desencontrar as parashiot até que finalmente Hukat Balak pode se juntar novamente. Fora de Israel vai se ler Hukat Balak no mesmo Shabbat. Em Israel vai se ler em Shabbatot separados e assim vai juntar novamente a leitura. Sim. Esse é um outro detalhe que depende, que vem da época que o calendário era todo montado segundo as testemunhas que vinham no Beit HaMikdash dizer que viram a lua nova e definiam então que hoje é o primeiro dia do mês, e a partir do momento que definiam que é o primeiro dia do mês, eles tinham que comunicar todo mundo que hoje é o primeiro dia do mês. Essa informação não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Ela chegava em Israel dentro de 14 dias, mas não chegava na diáspora até chegar a festa, que é dia 15, no caso, Pesach, por exemplo. Então, fora de Israel, eles tinham dúvida se Yom Tov começa hoje ou amanhã. Então, tinha que fazer os dois dias. Isso se manteve, porque fora de Israel são sempre dois dias de Yom Tov, e em Israel é um dia de Yom Tov. Fora Rosh Hashanah, que é sempre dois dias, mesmo em Israel, porque é o primeiro dia do mês. Então não dava tempo de avisar ninguém quando que era Rosh Hashanah. Então em todos os lugares se faz dois dias, fora no Beit HaMikdash se fazia um dia de Rosh Hashanah. Fala, Betina. Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, no dia de Simchat Torah é um dia que se festeja, quer dizer assim, Sukkot. Você tem toda a festividade ligada a Sukkah, as quatro espécies. O último dia que é Simchat Torah não tem uma mitzvah específica do dia. Ele é um Yom Tov, só Yom Tov. E nossos mestres estabeleceram, uma vez que esse dia é um dia só de Yom Tov, é um dia só de Yom Tov porque Deus diz na Torá que vocês vão ficar agora longe de mim durante muito tempo, afinal de contas a próxima festa é só Pesach, quase seis meses depois. Então fiquem mais um dia comigo. E por conta de ser um dia de união entre Deus e o nosso povo, apenas, sem mais nada específico, então nossos sábios encontraram que essa data é a melhor data para se finalizar o estudo da Torá e se iniciar novamente esse estudo com a alegria de estar junto com Deus. Não. Simchat Torah é a alegria da Torá, porque você termina de ler o ciclo da Torá. Um detalhe também interessante é o seguinte. Nós não falamos ainda sobre a quantidade de aliot. Então vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos então que ler... Então, talvez antes de falar disso, vamos falar sobre as outras leituras e a gente volta para isso. Nós falamos então que no Shabbat nós lemos sempre uma das porções da Torá de forma a terminar o ciclo inteiro, a Torá inteira, em um ano. O que acontece com as outras leituras da Torá? Então, segunda, quinta e Shabbat à tarde, nós falamos que também tem leitura da Torá. Por quê? Segunda e quinta, para que não se passem três dias sem leitura da Torá. Então você lê segunda, quinta e Shabbat. E Shabbat à tarde é uma outra história. Por que se lê a Torá no Shabbat à tarde? Shabbat à tarde é uma instituição posterior. Enquanto que a leitura de Shabbat, segunda, quinta, e Yom Tov, são leituras da Torá que Moshe Rabbeinu já instituiu para nós, a leitura da Torá no Shabbat à tarde é uma instituição mais moderna, entre aspas, nada moderna, uma coisa que tem 2000 anos, que foi instituída pelo Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, na verdade, nem é 2000, é 2300 anos. Ezra HaSofer foi aquele que trouxe o povo do exílio para construir o segundo templo. O que o Ezra notou? O Ezra notou que as pessoas iam para a sinagoga no Shabbat de manhã, porque tem leitura da Torá, tem Shacharit, tem Musaf, ia todo mundo na sinagoga. E Shabbat à tarde, o pessoal ia para comer a sua refeição de Shabbat, e depois já ficavam batendo papo e jogando conversa fora, as pessoas não vinham na sinagoga. Então Ezra instituiu, para atrair as pessoas para virem à sinagoga, ó, a partir de agora vai ter leitura da Torá Shabbat à tarde. Então não fiquem perdendo o seu tempo, tem que vir na sinagoga para ouvir a leitura da Torá do Shabbat à tarde. E por isso ele instituiu e estabeleceu a leitura de Shabbat à tarde. O que acontece é o seguinte. O que se lê, então? Então, nossos sábios estabeleceram da seguinte forma, isso então desde Moshe Rabbeinu. Uma vez que toda semana, no Shabbat, de manhã, você lê uma das porções da Torá, assim que acabou de ler, vamos supor, o primeiro Shabbat do ano, tá? Primeiro Shabbat depois de Simchat Torá. Se leu Bereshit. Então, você lê hoje de manhã Bereshit. Acabou. Então agora nós já estamos entrando na semana da porção da semana que vem. Noach. Então no Shabbat à tarde você vai ler um trechinho de Noach. Na segunda você vai ler o mesmo trechinho de Noach. Na quinta você vai ler o mesmo trechinho de Noach. E no Shabbat você vai ler a porção inteira de Noach. Aí à tarde já estamos na próxima semana. Então Shabbat à tarde você vai ler um trechinho de Lech Lechá. Na segunda um trechinho, o mesmo trechinho. Na quinta o mesmo trechinho. Shabbat, a porção inteira de Lech Lechá. Não, peraí. Você está falando uma coisa, você está falando de você estudar sozinha. E outra coisa, a leitura no pergaminho. Certo? Então, você vai estudar para achar. Então, se costuma cada dia estudar um pedaço da Parashá, assim, até Shabbat você estudou tudo. Mas para você, quando no Shabbat for ouvir a Parashá, você está manjando do assunto que você estudou durante a semana. Então, nós falamos sobre segunda, quinta e Shabbat. Rosh Chodesh e Yom Tov, a leitura vai ser uma leitura que tem a ver com o dia. Então, no Rosh Chodesh vai se ler a respeito da oferenda especial que era trazida no templo em Rosh Chodesh. Em Pesach, você vai ler sobre Pesach. Em Shavuot, você vai ler sobre Shavuot. O que aconteceu em Shavuot? Recebemos a Torá? Então vamos ler sobre o recebimento da Torá. Pesach, o que aconteceu? Saímos do Egito? Vamos ler sobre a saída do Egito. Sukkot, você vai ler sobre a festa de Sukkot, sobre as quatro espécies, sobre sentar na suká e etc. Da mesma forma, nos dias intermediários da festa. Dias intermediários de Pesach, você vai ler sobre Pesach. Dias intermediários de Sukkot, você vai ler sobre as oferendas especiais que eram trazidas ao longo dos dias de Sukkot. No Shabbat, que está no meio de Pesach e no meio de Sukkot, nos dias intermediários, você vai ler sobre a festa também, sobre Pesach, sobre Sukkot. E temos ainda a leitura que é lida nos jejuns. Então, nos jejuns, vai se ler um trecho da Torá que fala sobre o pecado do bezerro de ouro. Que, aliás, estamos hoje entrando no dia 17 de Tamuz, amanhã é jejum. 17 de Tamuz é justamente o dia que aconteceu o bezerro de ouro e que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei. Então, essa leitura é lida nos dias de jejum, todas as vezes que tem jejum ao longo do ano, porque é uma forma de despertar as pessoas a fazerem tshuva, uma vez que lá Deus aceita os pedidos de perdão de Moshe. Então, é uma forma de despertar nas pessoas a necessidade de fazerem tshuva. Aconteceram outras coisas também, sim. Mas a leitura da Torá está especificamente ligada a esse episódio. Então, essas são as leituras que nós temos ao longo do ano. E agora nós temos que ver, então, a respeito dos chamados na Torá. Ou seja, cada uma dessas leituras da Torá é dividida em várias partes. E você chama a pessoa para ler na Torá. Então, só para entender como funcionava antigamente, na era pré-ignorância. Antigamente funcionava da seguinte forma. Todo mundo estudava muito bem a porção semanal. E quando chegava Shabbat, na hora da leitura da Torá, chamavam uma pessoa para ler um trecho. Chamava outra pessoa para ler outro trecho. Chamava outra pessoa para ler outro trecho. As pessoas estavam afiadas, sabiam ler. Iam lá, fazia brachá, lia e resolvia o problema. Com o tempo, a ignorância começou a pegar. E não é todo mundo que sabe ler na Torá. Não é todo mundo que sabe a musiquinha, não é todo mundo que sabe ler as palavras, que não estão com os pontinhos, não é todo mundo que preparou e etc. Então, foi estabelecido um novo jeito, que é uma pessoa vai preparar a leitura da Torá, que ele é chamado de Baal Koré, o leitor. Daí ele prepara, e a pessoa que é chamada para ler não sabe ler, vai fazer a brachá e vai acompanhar e ler em voz baixa junto com essa pessoa que está lendo em voz alta para que todo mundo ouça. E aí nossos mestres dividiram a porção, o trecho lido em cada dia em um número diferente. Ou seja, segunda e quinta no meio da semana. As pessoas têm que trabalhar. Não dá para ficar na sinagoga a manhã inteira. Diferente de Shabbat, você pode ficar a manhã inteira na sinagoga. Então, na segunda e quinta, não dá para ficar na sinagoga tanto tempo. Então, a leitura precisa ser uma leitura mais rápida. E, de fato, toda a ideia é que você não passe 3 dias sem ler dentro do pergaminho. Então, não precisa ler um monte. Basta ler um pouco. Esse pouco é um mínimo de 10 versículos total. O número 10 simboliza algo completo. Então, um mínimo de 10 versículos, dividido por 3 pessoas. Um Kohen, um Levi e um Israel. Dias que são de semana, mas não tão de semana. São dias especiais da semana. São dias que tem uma prece especial, inclusive, que são Rosh Chodesh e os dias intermediários de Pesach e Sukkot. Se divide a leitura em 4 partes. Você chama um Kohen, um Levi e 2 Israel. Aí você tem dia mais especial ainda do que isso, Yom Tov. Então, no Yom Tov, seja Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot e Sukkot, você vai chamar 5 pessoas na Torá. Então o trecho que vai ser lido naquele dia já é mais extenso, logicamente. Yom Tov, todo mundo tem mais tempo, é mais extenso e se chama 5 pessoas. Kohen, Levi, 3 Israel. Depois nós temos um dia que é mais especial ainda, um Yom Tov mais especial, Yom Kippur. Então Yom Kippur vai se chamar 6 pessoas. E finalmente nós temos o tão sagrado Shabbat, que se chama 7 pessoas. E, só não falei antes, jejuns. Jejuns que não Yom Kippur. Os jejuns que não Yom Kippur, temos também 3 chamados. É dia de semana normal, como por exemplo amanhã. Amanhã de manhã se chama 3 pessoas na leitura da Torá. E no caso do jejum, à tarde também tem leitura da Torá. E também se chama 3 pessoas. Também é uma forma de despertar as pessoas a chuvá no dia do jejum. O dia que for o jejum vai se ler na Torá, assim como o dia que cair Yom Tov vai se ler na Torá, o dia que cair Rosh Chodesh vai se ler na Torá, e assim por diante. No Shabbat à tarde, também se chama 3 pessoas. Afinal de contas, foi só uma instituição para atrair as pessoas para virem na sinagoga. Também não precisa ler muito, só um trechinho. Então também se lê um mínimo de 10 versículos, divididos em 3 partes, 3 chamados. E agora eu estou me lembrando que não falamos de mais 2 datas também, que precisa se ler na Torá, que são Hanukkah e Purim, que também se lê um trecho que tem a ver com o dia, logicamente, e que se chama 3 pessoas, porque é dia de semana normal. Não tem Musaf, não é igual o Rosh Chodesh que tem a reza de Musaf. Não estão na Torá, e por isso mesmo nossos sábios é que instituíram a leitura da Torá. Então na leitura, você tem razão, você vai falar, peraí, se Hanukkah e Purim aconteceu tanto tempo depois da Torá, então o que você lê nessas datas? Saúde. Então em Purim se lê sobre a guerra de Amalek, afinal de contas Haman é descendente de Amalek. Então se lê sobre a guerra de Amalek. E em Hanukkah foi a reinauguração do templo, então nós lemos sobre a inauguração do tabernáculo, inauguração do Mishkan. Então são assuntos relacionados, nossos sábios que instituíram, logicamente, que se lesse Torá em Hanukkah e Purim. Então esses são os números de chamados que nós temos, 3. Durante a semana, segunda, quinta, Shabbat à tarde, jejuns, Hanukkah e Purim. 4 chamados são em Rosh Chodesh e dias intermediários de Pesach e Sukkot. 5 chamados Yom Tov, com exceção de Yom Kippur. 6 chamados Yom Kippur. 7 chamados Shabbat. Logicamente, que Shabbat é o que manda no negócio, é o que dita a regra. Ou seja, se Yom Kippur cair no Shabbat, nós vamos ler 7. Nós vamos chamar 7 pessoas. Então, um dos pedacinhos é dividido em 2, você chama 2 pessoas. Yom Tov, normalmente tem 5, mas se Yom Tov cair no Shabbat, nós vamos chamar 7 pessoas. Então, também, algum dos trechos vai ser dividido para poder chamar 7 pessoas, que Shabbat predomina, nesse caso, com o número de chamados. Além disso, nós temos mais uma coisa importante a tratar, que é a Haftarah. O que significa Haftarah? Haftarah é lida no Shabbat, no Yom Tov e nos jejuns. Só. Segunda e quinta não tem, Shabbat à tarde não tem. A não ser que é Yom Kippur, mas aí é porque é Yom Kippur. Hanukkah e Purim, não tem? É Yom Tov. Yom Tov. Tá? Então Yom Tov e Shabbat tem leitura da Haftarah. O que vem a ser a leitura da Haftarah? A leitura da Haftarah é o seguinte: depois que terminou a leitura da Torá, e como nós falamos antes, se ergue a Torá, se mostra para todo mundo as letras da Torá, se fecha a Torá, se lê um trecho dos profetas. Esse trecho dos profetas sempre está ligado com o assunto que foi tratado na Parashá lida anteriormente. Então, se é um Shabbat comum, vai ter a ver com o assunto que foi lido no Shabbat. Se é uma das festividades, vai ter a ver com a festividade. Então, em Pesach, vai se ler um trecho dos profetas que fala sobre Pesach. E assim sucessivamente. O que vem a ser essa Haftarah? Por que é lida a Haftarah? Tem dois motivos por que se lê Haftarah. Primeiro, porque nós estudamos bastante da Torá, e nós estudamos semanalmente, e temos leitura semanalmente de uma das porções da Torá, e acaba ficando um pouco de lado os profetas. As pessoas não têm muito tempo para se ocupar dos profetas. Então foi uma instituição para que no Shabbat, pelo menos, se lesse um pouquinho dos profetas, para as pessoas estudarem um pouco mais dos profetas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: houve uma época que os inimigos proibiram a leitura da Torá. Tem várias opiniões quando exatamente isso aconteceu. Se isso foi na época dos persas, se isso foi na época dos helenistas, na época de Hanukkah. Indiferentemente, algum governo que dominava os judeus na época impediu e proibiu que se lesse a Torá no Shabbat. E os sábios na época ficaram preocupados. A gente vai deixar de ler a Torá assim e como é que fica? Quer dizer, as pessoas vão esquecer totalmente esse conceito de leitura da Torá no Shabbat. Como a lei era que é proibido ler na Torá, no pergaminho, no rolo da Torá, nossos sábios encontraram então uma saída. Vamos ler um trecho dos profetas, que não está na lei proibindo, e não vão fazer problemas para a gente. Então nós vamos ler um trecho dos profetas, que tem a ver com o assunto que se leria na porção do dia. E assim as pessoas vão lembrar que tem uma leitura que é feita em público, vão lembrar dos assuntos da porção, porque na Haftarah fala alguma coisa sobre isso. E assim, então, durante muito tempo, se lia somente a Haftarah. Era lido só um trecho dos profetas, Shabbat e Yom Tov. Inclusive, nossos sábios fizeram de forma que lembrasse bastante nos números a porção da semana. Ou seja, no Shabbat se chama 7 pessoas. Cada pessoa precisa ler no mínimo 3 versículos. Isso é regra para todas as leituras. Todo dia que se lê na Torá e alguém é chamado para uma leitura, naquela leitura precisa ter no mínimo 3 versículos. Então, 7 vezes 3, 21. Instituíram nossos sábios que a Haftarah não pode ter no Shabbat menos do que 21 versículos. No Yom Tov, 5 vezes 3, 15. Então, mínimo 15 versículos. Dessa forma, as pessoas vão lembrar que existe um conceito de se chamar 7 pessoas para lerem 3 versículos mínimos no Shabbat. Então, isso foi instituído. E, finalmente, quando liberaram e pudemos novamente voltar a ler na Torá mesmo, Shabbat e Yom Tov, nossos sábios falaram, nós vamos manter essa ideia da Haftarah e vai se continuar lendo, fora a leitura da Torá, também um trechinho dos profetas. Isso é lido depois da leitura da Torá. Só que aí nossos mestres ficaram com um pequeno receio. Se nós vamos chamar 7 pessoas Essas sete pessoas vão, no caso de Shabbat, vão chamar sete pessoas. Cada um vai ler um trecho da Parashá, da Torá. E terminando, vai vir uma pessoa a mais, vai abrir um dos livros dos profetas e vai ler um trecho dos profetas. Vai parecer que tudo está no mesmo nível. A Torá com os profetas são a mesma coisa. As pessoas vão começar a confundir. São duas coisas, ambas sagradas, ambas corretas, mas elas têm uma diferença. A Torá está acima dos profetas. Então, para que se percebesse que existe aqui uma diferença de patamares, os nossos sábios instituíram que essa pessoa que vai ser chamada para ler os profetas precisa também ler antes um trecho da Torá. E assim vai mostrar que, ó, Torá é uma coisa, tanto é que eu ia ficar com uma coisa que é um pouco menor, entre aspas. Então eu ganhei também uma leitura na Torá. E agora que eu já li também na Torá, agora eu vou ler para vocês um trecho dos profetas. E aí surgiu, então, o que é chamado de Maftir. Se você olhar no Rumash, não estou com o Rumash aqui, se você pegar o Rumash, você vai ver, você está lendo a porção da semana, você vê que lá no finzinho da Parashá, né, quer dizer, tem as várias divisões, né, tem o primeiro chamado, o segundo chamado, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e aí tem um trechinho que está escrito Maftir. Esse Maftir lê um trecho que já foi lido antes. O sétimo chamado lê a porção até o fim. E o Maftir repete os quatro, cinco últimos versículos. E todo o conceito é isso que nós falamos antes, que é para a honra da Torá, para demonstrar que esse sujeito que vai ler agora só nos profetas, não só profetas, não, tem que ganhar também um pouquinho de Torá para ler. Esse é chamado Maftir e a Haftarah, que são lidos em Yom Tov e no Shabbat. O Maftir repete um trecho do que já foi lido pelo sétimo chamado. Sim, sétima leitura. É um pedaço. Não, é o último, é o finzinho. Quer dizer, você lê os últimos cinco, ou quatro, ou seis versículos da Parashá da semana. Sim. Todo o Shabbat é feito dessa forma. No Yom Tov é um pouco diferente. No Yom Tov, se tira dois rolos de Torá. Perceberam? No Yom Tov se tira dois rolos de Torá. Por que isso? No primeiro nós lemos uma primeira leitura com cinco chamados sobre a festividade de uma forma geral. Então, por exemplo, vai, primeiro dia de Pesach você vai ler sobre a saída do Egito. No sétimo dia de Pesach você vai ler sobre a travessia ao mar. Em Rosh Hashaná você vai ler sobre o nascimento do Yitzhak. E assim por diante. E no segundo rolo se lê o trecho que fala sobre a oferenda especial trazida nesse dia no templo. E aí ficou convencionado, no caso de Yom Tov, que no primeiro rolo se lê cinco chamados, que é o número necessário, ou Yom Kippur 6, e no segundo rolo se lê o trecho referente à oferenda que era trazida especial nessa data. E esse sujeito é o Maftir. Quer dizer, o segundo rolo é o Maftir. Ou seja, ele recebe essa aliá, ele recebe esse chamado da Torá para ler sobre a oferenda trazida nesse dia. E em seguida ele mesmo vai ler a Haftarah, ou seja, o trecho dos profetas que fala sobre Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Exatamente. Bom, mais alguns detalhes a respeito da ordem desses chamados. Em primeiro lugar, se costuma chamar a pessoa pelo nome. Então se chama ele para aliar, se chama ele pelo nome. Fulano, filho de Cicrano. E qual é a ordem? Então antes a gente já falou isso. Que o primeiro chamado é sempre um Kohen. O segundo chamado é sempre um Levi. E depois são os Israelim. Por que, que é feito dessa forma? Dois motivos. Número um, imagina só. Para quem eu vou dar primeiro o chamado? É o primeiro. É importante. Todo mundo quer. Então vai ter briga pelo primeiro. Para não ter briga pelo primeiro, nós sábios estipularam, está definido. O primeiro é sempre um Kohen. Acabou. Já que o primeiro é um Kohen, então o segundo, vamos dar para os Levim. E depois é o povo. Mas tem mais um motivo. Existe uma mitzvah especial da Torá de Vekidashto. Existe uma mitzvah que o Kohen, uma vez que ele tem um status especial no nosso povo, ele merece ser o primeiro em alguns casos, em alguns momentos. Um dos momentos é no momento da leitura da Torá. Então quer dizer, quando você está dando a primeira aliá para o Kohen, você está cumprindo uma mitzvah de dar a devida honra para o Kohen. Se não tiver Kohen na sinagoga, então você está liberado para chamar quem você quiser. E aí você escolhe quem que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, até o fim. Mas tendo um Kohen, tem que chamar o Kohen. Se tem vários, você vai escolher um dos Kohanim, logicamente. E para segundo, você vai escolher Levi. E depois disso, não se chama Kohen ou Levi para os chamados oficiais. Quer dizer, chamados oficiais, quer dizer os 5, os 6, os 7, os 3, os 4. Não se chama Kohen ou Levi de novo depois do primeiro e segundo, que se chama Kohen e Levi. O Maftir, que é esse que vai ler a porção dos profetas, não faz parte da contagem, é um extra. E nesse extra você pode chamar um Kohen ou um Levi de novo. Isso que eu falei antes, que num primeiro momento, antigamente, cada um que era chamado, ele mesmo lia. Como começou a crescer muito a ignorância, então alguém lê, que é chamado Balcorê, o leitor, ele prepara e ele vai ler. Mas quem está acompanhando naquele momento precisa ler em voz baixa junto. Porque, afinal de contas, você foi chamado, você está fazendo a brachá, então você lê junto. Sim. 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 Não, não, não. Não tem nada a ver com impureza. Não, não tem nada a ver com impureza. Mulher não pode ser chamada na Torá porque não é, é... Primeiro, que a mulher nem tem obrigação do estudo da Torá da mesma forma que os homens. Isso é o primeiro ponto. Mas segundo ponto, é um desprezo. Um desprezo para a própria mulher ser chamada em público. Então não se faz... Existe um versículo na Torá que diz que a honra da princesa é estar recatada. Então se evita mulheres serem chamadas de uma forma pública, coisa assim, expondo a mulher. Eu sei. Não, então significa, quem falou isso significa que não leu Shulchan Aruch, que está escrito claramente que não se chama. Isso é uma coisa que é bem controversa, porque Quando interessa sim, quando não interessa não. Vou te dar um exemplo. Toca um shofar quando o Rosh Hashanah cai no Shabbat? Não. Isso são nossos sábios que definiram que não se toca shofar quando cai no Shabbat. Então, quer dizer, é uma coisa de... Não é nem questão de conveniência, é questão de ignorância mesmo. Eles nem sabem o que é uma coisa, o que é outra, e falam que a gente faz só o que isso, mas não faz também. Como que eles guardam o Shabbat mínimo que está escrito na Torá, por exemplo? Também não. Então, não... Então... Mas está escrito na Torá que não pode acender fogo no Shabbat. E aí? Então fica bem... Então. Bom. Outro detalhe também interessante é que se evita, em alguns casos, são poucos lugares que tem isso, que acontece isso, mas tem que se tomar cuidado. Se toma cuidado para não dar um chamado, não se chamar a Torá uma pessoa que possa se envergonhar com aquele trecho que vai ser lido. Então, por exemplo, uma pessoa que tem defeitos físicos, você não vai chamar a pessoa no trecho justo que está falando sobre os Kohanim que têm defeitos físicos que não vão trabalhar no templo. A pessoa vai se sentir mal. Então você tem que ter essa malícia, tomar esse cuidado para não chamar a pessoa que vai ficar ofendida ou vai sensibilizar ele naquela leitura. Isso são poucos lugares que acontece isso, mas tem que ficar atento. Uma outra coisa também é que existem dois lugares na Torá onde na leitura tem tochechot, tem advertências. São leituras bem pesadas. Parashat Bechukotai, Parashat Kitavó. E nesse trecho não se costuma chamar alguém da comunidade, porque a pessoa que vai ser chamada poderia interpretar que estão querendo rogar praga para cima de mim. Então, geralmente não se chama ninguém e alguém vai sozinho e tem a própria liá. Então, geralmente o que acontece é que a própria pessoa que lê, que está lendo, o leitor, ele mesmo já faz as brachot e lê esse trecho sozinho. Mas você não chama a pessoa para não constranger a pessoa a achar que estão querendo rogar praga. Isso, exatamente. Em Bechukotai e em Kitavó. Tem duas vezes.
Então, uma é... Ah, são duas vezes que se dá
uma das condições, né? Yes. Uma outra coisa também é a aliá que se dá para o rabino. Em muitas comunidades, o costume é que todo Shabbat o rabino recebe uma das aliot. Uma forma de honrar o rabino. Tem aqueles que dão a terceira aliá. Uma vez você deu Kohen, Levi, o rabino. Depois o povo. E tem comunidades que costumam dar o sexto chamado para o rabino, porque pela Kabbalah existe uma vantagem especial no sexto chamado. Isso é questão de costume de cada comunidade. Outro detalhe interessante é que no Shabbat é permitido se acrescentar chamados. 7 é o mínimo. Você pode chamar mais. Então você não vai, obviamente, ler mais. Você vai subdividir mais a paraxá que está sendo lida. Então isso se usa em várias comunidades, quando, por exemplo, tem oifruf, e você quer chamar o pai desse, o pai daquele, o primo, e não tem aliás suficiente para todo mundo. Então você acaba, em vez de dividir a paraxá em 7, você divide a paraxá em 8, 9, 10, 11, 12, 15, sei lá. Logicamente que nesses casos tem que tomar cuidado também para não extrapolar demais, que as pessoas também começam a reza a ficar comprida e tem que pensar também nas pessoas.
Então, só mais são 8 pessoas, é isso?
São 7 mais 1. Quer dizer, 7 chamados e 1 é por causa do extra que vai lá a Aftará.
Shabbat de dia, não?
Shabbat de manhã.
Não, só
Também não se costuma chamar parentes próximos um seguido do outro. Quer dizer, não chamar o pai, depois o filho o pai, dois irmãos seguidos, coisa parecida para... Isso é uma questão de não dar mal olhado. Vai todo mundo olhar, puxa, olha só, que legal, família inteira está participando, família inteira está lendo na Torá. Então, para não dar esse tipo de mal olhado, não se costuma chamar seguido. Você chama um, você precisa chamar dois irmãos. Então, você chama um irmão, aí você chama alguém, outra pessoa que não tem nada a ver da família, e aí você chama o próximo, assim não fica seguido. Como? O pessoal fala canai nore em ídis. É mal olhado? Você nunca ouviu? Nunca ouvi isso. É, isso é um tema interessante a se abordar, mas Ayin Hará é uma coisa que nossos sábios falam a respeito, e posso te contar N histórias que acontece. Podemos, se Deus quiser. A questão é não ter mal olhado. Eu vou perguntar, Blineda, eu nunca ouvi essa expressão. Depois tem mais um detalhe só que acho que eu não abordei. Então tem também o conceito de... Existem pessoas que é... convencionado que é obrigação dar aliá para aquela pessoa. Ou seja, o noivo, quando ele vai casar, na semana antes, no Shabbat anterior ao casamento, é obrigação dar aliá para ele, porque ele vai construir um lar, então se dá uma aliá para ele lembrar e levar a essa carga que tem que montar o lar segundo a Torá. E da mesma forma existem outros momentos. Uma pessoa que faz bar mitzvah, por exemplo, o que significa? A criança, a partir de agora, é considerado maior. Então se dá, na primeira oportunidade possível, se dá uma aliá para essa criança também. E assim em outros casos também, não vou ficar entrando em todos os casos, alguém que tem um yortzet naquela semana também tem aliá, e assim por diante, é tudo formas de, no caso, para poder trazer elevação para a alma, e assim por diante. Então são casos que é obrigação, então toda pessoa que tem algum motivo para ser chamado deve avisar o gabai da sinagoga que ele precisa de uma aliá para ser chamado. Então, já que estamos falando sobre bar mitzvah, então acaba acontecendo o seguinte. Geralmente, o que acontece é que se costuma, isso não é obrigação nenhuma, mas se costuma que a criança que está fazendo bar mitzvah aprende a ler uma leitura da Torá e lê aquela leitura. Então... primeiro vai se ver quando que é o bar mitzvah do sujeito, que ele só vai poder ter aliá depois da data que ele fez aniversário ou no próprio dia. Então se é uma segunda ou uma quinta, então ele vai fazer a festa dele ou o que for naquela segunda e quinta. Ele vai ler um trecho, que é o trecho que vai ser lido naquela segunda ou quinta, ou seja, é o começo da porção que vai ser lida no Shabbat. Às vezes, vai coincidir com Rosh Chodesh. Então, ele vai aprender a ler a leitura de Rosh Chodesh e vai se ler Rosh Chodesh. Aliás, vale aqui dizer que, logicamente, existem algumas regras também de preferências. O que eu quero dizer? Segunda ou quinta vai se ler a porção da semana que vem, certo? Um pedacinho do que vai ser lido no Shabbat que vem. Ah, mas segunda-feira é Rosh Chodesh. Então, esquece a leitura normal de segunda, vai se ler Rosh Chodesh. Vai se ler a leitura de Rosh Chodesh. Afinal de contas, toda a ideia é que não passe 3 dias sem a leitura da Torá. Então não faz diferença o que você vai ler. A convenção é ler o que vai ser lido no Shabbat. Mas agora tem uma outra leitura mais importante do dia, que tem a ver com hoje. Rosh Chodesh, tu vai se ler Rosh Chodesh. Da mesma forma, se Yom Tov cair numa segunda ou quinta, também você vai ler a leitura de Yom Tov, logicamente. Então, no caso do Bar Mitzvah, que a gente estava falando, então, se for coincidir com Rosh Chodesh, ele vai ler a leitura de Rosh Chodesh. E também muitas crianças costumam, que preparam a leitura do Shabbat, que vem depois da data do seu aniversário, e lenha para achar inteira no Shabbat. Isso tudo vai variar, é tudo questão de costume, não tem nenhuma obrigação ler, nem na segunda, nem na quinta. A obrigação é ele ter uma aliá. Se ele quer também ler, então ele pode ler. Ele não precisa, de novo, não é obrigado, ele não tem nenhuma obrigação. Isso virou uma convenção, um costume, sei lá. É tudo uma questão de conhecimento, obviamente, quer dizer. Tem jovens que vão aprender a ler na Torá para o Bar Mitzvah e tem que começar a aprender a ler. Então, não dá para ensinar a paraxá inteira pro cara, óbvio. Ele já pena para aprender aquele pedacinho, sabe? Ensinar a semana a paraxá inteira, não dá. Isso do que é questão de costume, isso não é nenhuma obrigação, é só costume. É, até, inclusive, acho que é um costume bem mais moderno e bem mais recente. Antigamente, acho que ninguém, não sei, mas a maioria das pessoas não liam nada. Tinham ali, e acabou. É uma coisa bonita, uma coisa louvada, é uma forma de aprender alguma coisa a mais na vida, né? Importante. Então, isso é um básico de como funciona as leituras ao longo do ano.